a chamada desnutrição hospitalar. É um tema muito importante, tem sido alvo de estudos. E agora uma revisão inédita de 49 estudos produzidos em 19 países foi publicado recentemente em uma revista espanhola específica, né, do setor de nutrição, pesquisa liderada pelo gastroenterologista Dr. Dan Weitzberg, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador da residência médica de nutrologia do Hospital das Clínicas. Inclusive, esse trabalho foi apresentado pela primeira vez no Brasil no 22º Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral. Em 2016, só para a gente ter uma ideia, uma dimensão do problema, né? A desnutrição atingiu de 40% a 60% dos pacientes que dão entrada em hospitais da América Latina. É um quadro que tem se repetido ao longo dos anos. A gente vai procurar entender essa realidade brasileira. E é com o Dr. Dan Weitzberg que eu converso agora. Bom dia, Dr. Dan. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia. Prazer estar com vocês.
Obrigada por atender ao nosso pedido. Dr. Dan, é de chamar a atenção um dado como esse, e a realidade brasileira, ela está dentro dessa média da América Latina, ela é pior. Quais são os aspectos específicos do problema de desnutrição hospitalar aqui no Brasil que o senhor apurou?
A realidade brasileira encontra-se dentro desta cifra encontrada na América Latina. Nós temos, claro, dependendo da região do Brasil, maiores ou menores números, mas os doentes chegam ao hospital já com risco nutricional, muitas vezes não são diagnosticados desta perigo para o seu tratamento, para a sua evolução cirúrgica, para o seu tratamento anti-câncer, e por vezes pioram do estado nutricional ainda internados. Existem dados mostrando que uma semana após a internação, a taxa de desnutrição hospitalar é maior do que quando nós a vemos na admissão hospitalar. Então, esse é um problema muito importante de saúde pública, que nós achamos que deve ser melhor visto, principalmente nos hospitais públicos. Uhum. O Brasil conta com regulação a esse respeito. Já há bastante tempo, desde 97, 2000, existem portarias que orientam principalmente hospitais públicos perante a triagem nutricional na admissão e perante a avaliação nutricional subsequente nos pacientes com risco nutricional. No entanto, não são todos os hospitais que dispõem de equipes de médicos, de nutricionistas, enfermeiros disponíveis para fazer esse atendimento em todos os hospitais. Uhum. De outro lado, existe no Brasil todo um arsenal fantástico e idêntico ao disponível na Europa e nos Estados Unidos para tratar a desnutrição hospitalar. Então, nós temos inicialmente suplementos orais, fórmulas industrializadas disponíveis em recipientes de 250 a 300 ml, que podem perfeitamente complementar o déficit nutricional que esses pacientes adentram ao hospital. E por vezes servir como substituto das refeições quando eles estão aguardando procedimentos ou exames mais complexos. Posteriormente, nos casos de pacientes incapazes ou incapacitados de alimentar-se por via oral ou que tem alguma restrição a este fato, então nós temos a possibilidade de fazer uma nutrição por meio de sondas que são colocadas, seja no estômago, seja mais abaixo, no intestino, e nutrir esses pacientes pelo que se chama terapia nutricional enteral. E ainda, quando existem obstáculos ao funcionamento do intestino, esse intestino não deve, ou não pode, ou não tem condições de receber alimentos, nós podemos fazer uso da nutrição parenteral. Esta é dada por veias. Pode ser dada numa veia periférica ou pode ser dada numa veia central, através de um cateter colocado nessa região, e aí se administram soluções completas, nutricionalmente falando, que podem sustentar a vida do paciente enquanto ele não se alimenta. Tudo isso é disponível. O problema é que nós temos que começar a dar uma atenção mais importante ao estado nutricional dos pacientes.
Uhum.
Porque a desnutrição está definitivamente ligada a uma pior evolução clínica do doente hospitalizado.
Era esse o ponto que eu ia tocar justamente, porque nós estamos falando do tratamento, da recuperação, e essa parte é fundamental. O senhor tocou exatamente nesse ponto que eu gostaria que o senhor abordasse em mais detalhes, que é para a recuperação do paciente. E muitas vezes ele se recupera e, dúvida, pergunta, ele sai do hospital ainda com essa deficiência, apesar de ter passado pelo tratamento de uma determinada doença específica, um pós-operatório, quer dizer, já recebeu, pode ir para casa. Mesmo assim, ele sai com esse problema de desnutrição?
Então, inicialmente, vamos lembrar quais são as consequências da desnutrição hospitalar. Então, ele aumenta a taxa de complicações hospitalares, infecções, má cicatrização, aumenta a permanência hospitalar, ele tem um custo maior para o hospital, para a comunidade, para o paciente, e ele está associado à mortalidade. Pacientes desnutridos morrem 2 a 3 vezes mais do que pacientes não desnutridos. E essa morte não apenas ocorre no hospital, como ela ocorre 1 mês, 6 meses e 1 ano depois. Então, existem estudos mostrando que o ônus dessa desnutrição acompanha o resto da vida do paciente. Portanto, a sua pergunta, que nós devemos fazer depois da alta, é importantíssimo. Hoje, nós que trabalhamos nesse setor, estamos muito preocupados com após a alta hospitalar. Então, na verdade, a orientação de alta nutricional deve começar no primeiro dia de internação, não é? Com o diagnóstico da desnutrição. Uma vez feito o diagnóstico, temos que fazer um plano terapêutico, não só para dentro do hospital, mas também para fora. E aí, o problema é maior ainda, porque a nossa legislação não contempla a oferta de nutrição pós-alta. Fora o Hospital das Clínicas que, de São Paulo, da Faculdade de Medicina, que da USP, que tem há muitos anos um serviço que oferece gratuitamente aos pacientes esta nutrição enteral e, por vezes, esses suplementos orais que eu mencionei, e o ICESP também tem feito isso. Os demais sofrem, porque o governo não contempla no seu orçamento dos hospitais o pagamento destas soluções ou destes produtos industrializados que suprem as necessidades dos pacientes.
E são produtos que têm um valor, às vezes, elevado, né, para a realidade socioeconômica de um paciente, da família, enfim. Então, é muito sério. É muito sério o que a gente está apontando. E é a realidade dos hospitais depois da alta desses pacientes. Agora, como é que a gente pode, para concluir, doutor, que medidas a gente pode tomar para tentar minorar esse problema, não é? Essas consequências são muito, muito sérias.
A primeira medida que eu acho que nós devemos tomar é conscientizar todo o pessoal da saúde, médicos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, todo o staff, incluindo os administradores do hospital, que a desnutrição é a doença mais prevalente no hospital. Se ela ocorre em torno de 50%, não há nenhuma outra doença no hospital que tem 50% de frequência. E que ela traz um prejuízo para o hospital, um prejuízo para a comunidade e para o paciente. E que o investimento de nutrição num paciente é custo-benefício, ou seja, o valor gasto acima numa terapia nutricional se paga no mínimo 3 a 4 vezes por conta dos benefícios que ele traz. E isso, sabe, também se aplica na alta hospitalar. Uhum. Quando um paciente que tem alta recebe uma orientação nutricional adequada, ele é acompanhado por um nutricionista a seguir, e ele recebe esses produtos, ele deixa de internar novamente. Existem trabalhos apontando que a nutrição pós-alta, não é? Ela reduz a taxa de reinternação, reduz a taxa de complicações pós-operatórias tardias e, então, equivale de novo a custo-benefício, porque nós não temos tantos leitos disponíveis para os pacientes ficarem voltando e voltando, como muitas vezes acontece por conta das complicações da desnutrição. Então, minha mensagem final seria, primeiro de tudo, consciência nutricional. Uhum. Vamos olhar para os doentes e enxergar o seu estado nutricional. E depois disso, vamos lançar mão de todo esse arsenal que já está no Brasil, que já está disponível e que está sendo subutilizado, tanto no hospital como fora do hospital também.
Sem dúvida. E por falta de profissionais capacitados também, nós não vamos deixar de resolver. O que temos, o que precisa é investir nisso, é dizer, como o senhor disse, é encarar isso como uma prioridade no investimento, né, para a recuperação de um paciente. Doutor Dan Weitberg, gastroenterologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador de residência médica de nutrologia do HC, Hospital das Clínicas. Muito obrigada por sua contribuição, pelo alerta importantíssimo que o senhor nos deu hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de falar à Rádio USP, que eu sempre acompanho, e parabenizo pela excelência das reportagens. Um abraço a todos.